esse é o nosso podcast. Você acompanha a partir de agora mais um ensino poderoso através da vida do pastor Célio Rosa, o pescador. Prepare o seu coração, porque Deus vai falar com você.
Abra sua Bíblia comigo. Vamos dar um mergulhinho aqui na verdade de Deus. Vamos lá, Mateus capítulo 6, verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Quando você conhece esse versículo e essa palavra, a primeira coisa é que você não tem ansiedade. Agora aquele que não tem ansiedade, fala, não tem ansiedade com nada, pastor, nenhuma ansiedade. Nenhuma. Amanhã é segunda-feira, então você levanta assim, ó. Eu vou para casa agora, eu vou. Levanta segunda-feira assim, ah, tranquilo, tudo sossegado. Telefone toca, o pau pega na empresa, pega em casa e você tá, não anda ansioso por nada. Escova os dentes naquela paz tranquila, direita, esquerda, em cima, embaixo, do lado, tranquilo, não tem ansiedade nenhuma. Não vai queimar a língua com café. Alguém já queimou a língua com café? Ansioso. Você está vendo como que a gente precisa aprender? Se o próprio Jesus disse assim, ó, não andeis ansiosos pela vossa vida, pela sua vida. Não é pela vida dos outros não, mas é pela sua vida. Você diz assim, pastor, eu pisei na jaca, eu chutei o balde, eu fiz tanta besteira, eu mexi na caixa de marimbondo e agora estão todos me ferruando. Como é que eu faço? Não andeis ansiosos. Nós fazemos tantas besteiras, e aí nós ficamos desesperados e ansiosos para sair daquele lugar que nós fizemos as besteiras. Como por exemplo, você vai lá e compra um carro e pega um juro e não olha o juro do banco, e aquele juro é exorbitante e ele cresce todo dia, e você vai agora no final do ano ansioso para comprar uma calça nova, um sapato novo, um carro novo, uma casa nova, e você entra naquelas promoções. Pague só depois do carnaval. E você vai e enche disso aqui. O cartão fica até roxo de tanto esfregar. Você dorme assim, sabe, com a mão, de tanto esfregar o cartão, o dia inteiro esfregando cartão, e vai esfregando, e não preocupa quando você está esfregando não. Ihu, vambora lá, vamos lá pessoal, e esfrega cartãozinho, e vamos lá. Não andeis ansiosos se você fez isso, porque você sabe quando é que o teu pai vai entrar em ação? Quando você arrepender pelo pecado da ansiedade, porque a desobediência a Deus é pecado. Você foi ansioso. Então quando você aquietar, e aí se você não tiver a graça de Deus para você receber, por não merecer, e você não vai merecer mesmo, mas você tem uma portinha chamada de misericórdia. Quando você fala assim, nunca mais eu compro no crédito. Deus, o Pai, está prontinho para intervir e salvar você da ansiedade, porque você soltou o leão, agora está correndo atrás de você. Ele está sempre prontinho para intervir ao seu favor, desde que você aprendeu a lição. Se você não aprender a lição, você vai continuar sofrendo, e Deus não pode te salvar, porque Ele sabe que te salvar você faz de novo. Mas quando você arrepende e você sai fora, a partir daquele momento Ele intervém com a misericórdia, com a graça dEle, com o amor dEle, cria anjo, cria, Ele faz o que Ele quiser, mas Ele salva você a partir de que você não comete novamente. Não caia nos mesmos erros. Aprenda a não cair nos mesmos erros. Aonde você errou, não caia de novo. Fique esperto. Portanto digo-vos, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que há vez de comer ou de beber. Querido, como é que não anda ansioso de comer e de beber? Você sabe por que Jesus falou isso? Porque se você ficar ansioso, você come tudo de uma vez só. É, ué, você compra uma compra em casa para dar 30 dias, você come ela em 15 de ansiedade. Você já viu quando você está ansioso? Aonde é que você vai? Qual lugar que você vai ansioso? Geladeira, filho. Qual lugar que você vai? Aí você pisa na balança e fala, sai daqui, diabo. Você está em cima e pisando aqui. Não é diabo, não, filho. É que foi ansioso e foi comendo e comendo. Você tá, olha para trás e pisa e olha para trás. Mas não. É porque a ansiedade faz você errar em todos os aspectos da tua vida. E Jesus diz, não anda ansioso nem pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer, ou pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestiário? Olhai para as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, pagar o cartão? Ou, estou com o cartão na cabeça, né? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora o curso da vossa vida? Quanto ao vestuário, por que andeis ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestirmos, pois o povo gentil, que não conhece Deus, preocupa com todas essas coisas. Mas vocês, crentes, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Diga comigo, coisas. Engraçado, né? O que a gente chama de vitória, de bênção, de milagre. Quando alguém compra um carro, ele quer dar um testemunho aqui em cima. Pastor, olha a chave do meu carro. Ele pega a chave. Vou contar um testemunho para vocês. E aquela alegria. E glória a Deus, e glória a Deus, e glória a Deus com coisa. Você está feliz porque Deus está fazendo alguns milagres na tua vida? Você tinha que ficar triste. Você está devendo para Deus até o último fio de cabelo. Você está em débito com Deus. Você está em débito com Deus o tempo todo. Nós não temos nenhum merecimento pela salvação. Deus precisou criar a eternidade para nós, porque nós não éramos merecedores de passar a eternidade com Ele. E aí nós achamos que as coisas que Deus faz para nossas vidas é por causa do merecimento nosso, é porque nós jejuamos, nós oramos, nós meditamos. Não, é porque Ele te ama. É amor puro. E quanto mais Ele vai te amando, mais você vai ficando constrangido com tanto amor. Quando eu olho para a minha saúde, como Deus cuida de mim, eu fico constrangido, eu fico num sentimento de dívida, que eu quero fazer alguma coisa nova para a glória de Deus. O que me inspira a trabalhar no Evangelho é a bondade de Deus para a minha vida. Ele é tão bom na minha vida, mas tão bom, e eu sou tão devedor, que tem hora que quando eu não estou trabalhando, eu estou adorando Ele por sua grande bondade. Davi disse assim, Senhor, eu levanto 4 vezes na noite para meditar nas tuas justas leis e na sua bondade que é infinita. 4 vezes por noite um rei rico, próspero, abençoado levantava para prestar culto a Deus pela bondade de Deus. É isso que nós temos que entender, que não é milagre, não é vida nova, não é unção de Deus. Alguém perguntou um dia, pastor, como é que a unção veio na tua vida? Eu falei, a unção veio na minha vida, não foi por santificação minha, santidade minha. A unção veio na minha vida quando eu comecei a priorizar as coisas de Deus. Diga comigo, prioridade. Se você tiver coragem de falar para você mesmo nessa noite que você tem prioridade, que Deus está no topo da sua vida, que não tem nada mais importante, que você levanta de manhã, é Deus na tua história, você vai comer, é Deus na tua vida, você vai trabalhar com Deus na tua história, na tua vida, que você louva Ele todo o tempo. Se você conseguir responder para você mesmo nessa noite, se Deus é prioridade, não estou falando na obra de Deus não, A obra de Deus é só acreditar em Deus. Essa é a obra de Deus. Crer naquele que Ele enviou. Mas se você está cada dia mais apaixonado, sabe? Entregue a esse Deus. Apaixonado por Ele. E Ele é primeiro na tua vida. Vou dizer uma coisa para você. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsa demônios. Cura enfermo. Fala novas línguas. Manifesta a graça e a grandeza de Deus o tempo todo, só pelo fato do relacionamento. Você vai ouvir muitas vezes aqui nesse lugar sobre prioridade. Eu respondi para aquele irmão: a unção veio na minha vida quando Deus foi primeiro na minha vida, quando Deus começou a ser prioridade para mim. Eu parei de andar igual o mendigo. Mendigo é aquele que fica pedindo para Deus o tempo todo: Deus me paga minhas contas, Deus me ajeita isso, Deus me faz aquilo, Deus me faz aquilo outro. Isso é coisa de mendigo, coisa de filho não. Dá parte da herança que me pertence. Já pertence. Mas é um relacionamento que nós temos que ter. É prioridade. Talvez até no mundo. No mundo você tem prioridades. Mas quando é de Deus, você separa só um tempinho para Deus. Você separa só o domingo para Deus. Isso não é prioridade. Prioridade é você ser derretido na presença de Deus. Você dá prioridade para a mulher quando você começa a apaixonar por ela. Você dá prioridade, ela toma seus pensamentos. Seu carro novo te dá prioridade, sua empresa te dá prioridade, seu trabalho te dá prioridade. Mas Deus não tem a primazia da tua vida. Buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e eu vou encher você de coisas. De coisas. Porque para você só vai ser coisas. As pessoas acham que não vão morrer, sabe? Eles acham que não vai pagar a conta. Eles acham que não vai parar diante do Senhor uma hora dessa. Filho, está pertinho. Eu, quanto mais eu estou chegando aquele grande dia, mais eu me converto, mais eu quero ter Deus como prioridade na minha vida. E a prioridade está sendo tanta que eu não estou tendo tempo de viver para mim. Eu não vivo para mim. O tempo que eu tenho para ficar parado, eu não consigo. Eu estou adorando, eu estou louvando. Eu levanto de manhã cedo e já é rolado com Deus. Sabe como é que eu aprendi isso? Um dia, quando eu era pescador, eu mexia com peixe. O tempo todo enroscado com peixe. E lá na Piracema, quando a gente pescava, há muitos anos atrás, você tinha que pegar o peixe naquele trecho do rio. Senão ele saía e entrava na área dos índios, você não podia pescar. Passava para cima, juntava muito pescador, o peixe espalhava tudo. Então, quando a gente dava no peixe, a gente pescava 4-5 dias sem dormir. Café. E tomava uma garrafa de café por noite. O olho estava lá no fundo, não comia direito, não bebia, enrolado com peixe, lavando, carregava aquele jauzão, sabe, 60 quilos, jogava nas costas, e saia com aquele peixe, ele tem um limbo, sabe, que aquilo vai colando em você. E não tinha tempo de tomar banho não, filho. Você estava morto, você enfiava debaixo da barraca ali, você não dormia, você desmaiava. Só não dormia com peixe, mas dormia com o limbo do peixe, com aquela baba que ele tem. Eu dormia com ela no cabelo, na cabeça, aquilo não tinha jeito de não dormir. E eu fui curtindo, eu fiquei parecendo um bacalhau. Tão curtido que eu fiquei do peixe. E um dia eu estou lá orando em línguas, adorando a Deus, quietinho no meu cantinho. Aí Deus começou a conversar comigo. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus é bem humorado, viu? Não pense que ele é um velhinho lá no céu, carrancudo, que tem uma vara assim na mão e fica lá assim, ó. Deus é bem humorado. Deus é muito legal. Deus é muito top. Ele é legal demais, ele é legal, ele é top. Deus é moderníssimo. E eu estou lá, e ele falou assim para mim: filho, você lembra quando você estava pescando? E foi narrando a história para mim, e eu prestando atenção nele narrar. Ele falou: você sabe por que todo mundo correu de você? Porque você cheirava peixe. Mas se você relacionar com a minha palavra e comigo, não pelo aquilo que eu posso te dar, não pelos benefícios, mas se você relacionar comigo por quem eu sou, você vai sentir o meu bom cheiro suave. E o meu bom cheiro suave é a minha mão inteira, a minha glória passa em você. E eu cuido de você debaixo de uma glória, por causa do meu relacionamento com você. Você não está interessado que eu troque seu carro, você não está interessado que eu te dou uma casa nova, você não está interessado que eu mude a sua esposa ranzinza, você não está interessado em nada. Você começa a se interessar por um Deus vivo, um Deus real, um Deus presente, um Deus autêntico, um Deus cheiroso, e você abraça Ele como se você abraçasse uma pessoa com perfume bom. Se abraça, o perfume vai com você. Buscar o reino de Deus e a justiça de Deus é acima de buscar coisas, de buscar dons. Lá no céu você não precisa do dom de cura não, porque lá não tem doente. Lá no céu também você não precisa de dom de cantar não. Lá no céu nem banco você não fica, porque o louvor do céu não tem cabimento com o seu louvor. Então não é louvor, não é dom, não é as coisas desse mundo. Lá no céu o que vai contar é o relacionamento que você tem com o Senhor. Isso que é importante. Buscar o reino de Deus e colocar prioridade na tua vida como o reino em primeiro lugar. Sabe o que isso faz de você? A imagem, a semelhança do próprio Deus. Você tem vergonha de pedir alguma coisa que é para você, porque você tem uma intimidade com o Senhor. E eu vou contar uma coisa para você, viu, bacana? Presta atenção nisso. Você está armazenando verdade dentro de você, e você não está praticando. Você está armazenando verdade dentro de você, e estou escutando, e você parece que quebrou um sabugo de milho no seu ouvido, e você está escutando, mas você finge surdo. Cuidado que a cuca te pega. Ela te pega daqui, te pega dali. Quando ataca pegar, filho, você não buscou a Deus em primeiro lugar, você nem conhece Ele, você está na roça, hein? Quanto mais se sabe, mais se é cobrado. E Deus vai tendo tolerância, tendo paciência, e você vai brincando, fidelidade com Deus nada, andar com Deus nada, é só um oba-oba, é só os meus interesses. Cuidado. Esse negócio é sério. Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. Ele é fogo consumidor. Ah, mas Deus é longânimo. Só que tem temperamento. Deus tem um limite que Ele vai com você. Daqui a pouco, não dá mais. Deixa. E quando Deus deixa, Ele não importa que você vai comer com porco. Aí você fala, mas não tem jeito. Tem. Quando você conhece e você não pratica, e você vai distanciando do pai até o porco, é facinho chegar. O duro é chegar do porco até o pai. De Jerusalém a Jericó é facinho de chegar, porque é descida. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, cidade da paz. Jericó, cidade da destruição. Descer é fácil demais da conta, subir que é difícil. Então vamos levar a sério o evangelho. Eu sinto a volta de Jesus da mesma forma que eu sinto o cheiro da chuva que está vindo, sabe? Esse mundo não vai permanecer muito tempo mais. Logo, logo vai ter um fim em tudo isso. E já pensou Deus chegar e não ter tempo de você fazer nada? Já pensou? Não dá tempo mais. Não dá tempo de ser fiel mais. Não dá tempo de ser leal mais. É saudável. É prazeroso. É gozo. É riqueza. É paz. Buscar o reino dele em primeiro lugar. E o reino dele não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Lembra quando você era mais fiel? Tenha vergonha de ti mesmo se você não é fiel como você era antes. Não pense que as suas conquistas estão seguras.
E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos, acompanhe as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo.